Porque son de Dios, y no, Señor. Estamos indo à terceira sessão ordinária de 2018. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Abel Silveira de Jesus.
Presente.
Abel Espírito da Silva.
Presente.
Ministro Jorge dos Santos.
Presente.
Abel Dias de Moura. Presente. Geraldo Alonso Reis.
Presente.
Jorge dos Souza dos Paia Júnior.
Presente.
José Leandro Xavier Lemes.
Presente.
Marlim Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Presta de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Samuel de Oliveira Lima Lemes. Wagner Taqueixa de Ostezá.
Presente. Convido o vereador Mauro Vieira Machado para ler uma passagem da Bíblia.
Os estrangeiros, as nações mais bárbaras, o cortaram e o lançaram por terra. Os seus ramos caíram pelas montanhas e pelos lares. Os seus rebentos partidos juncam todas as ravinas do país. Todos os povos da terra deixaram sua sombra e o abandonaram. Sobre os seus destroços descansaram as aves dos céus. Entre os seus ramos meteram-se todos os animais selvagens.
Coloco em votação a ata da segunda sessão ordinária de 2018. Aquele que for favorável. Permaneça sentado, por favor, não se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da matéria recebida.
Ofício número 15/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Resposta ao requerimento 02/2018 da vereadora Marli Aparecida Godinho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento eleitivo que encaminhamos, manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em terra. Faremos o desejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. A pessoa da mente, José Tadeu, presidente do prefeito municipal. Convite. A Prefeitura Municipal de Piedade tem a honra de convidar a todos para participar da audiência pública da Prefeitura Municipal de Segurança, data 28/2/2018, local Escola Municipal Silvio Camargo Fubina, Vila Moraes, horário 18h30. Convite aos vereadores para participar da visita do deputado Floriano Pesado, vereador de Mário Sobre, 2/3 horas, no gabinete. Na Secretaria do seu gabinete, prefeito municipal.
Os ofícios do convite encontrará -se na Secretaria de Instituição dos Vereadores. Leitura do requerimento.
Requerimento do Evangelho 18, voto do Pedro Reconhecimento do Senhor Alito Vieira Machado. O presidente requeiro que precisa tomar graça. Regimentais que sejam consignados em ato ao voto de profundo pesar pelo crescimento do senhor Ayrton Vieira Machado, com 76 anos de idade, ex-vereador, e tio do vereador Mauro Vieira Machado. Eu sou muito conhecido, estimado em nosso município, ocorrido no dia 21 de fevereiro de 2018, e queria ainda que todo liberado seja dado ciência para mim perguntar. Plenário vereador Roberto Rodrigo da Silva, 26 de fevereiro de 2018, vereador Daniel Dias de Moraes.
Será encaminhado à família do Tá. Leitura das indicações.
Indicação 38/2018. Indica a colocação de um contêiner de lixo mais do senhor Pires Antunes. Senhor presidente. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecidos formalidades regimentais, seja feita a colocação de um contêiner de lixo no bairro Sara Pires Antunes, em frente à clínica da recuperação de Fortaleza. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação 39/2018. Indica a instalação de uma torre de telecomunicação na telefonia Viva nos bairros Codinho, Piracolim e Gurgel. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo as formalidades regimentais, seja encaminhado à empresa Viva para que a mesma realize um estudo com o intuito de instalar uma torre de telecomunicação nos bairros do Rio, Piraporim e Gurgel. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação 40/2018. Indica a colocação do conteúdo de lixo na entrada do bairro da Serra. Senhor presidente, indico ao seu prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, que seja feita a colocação de um contêiner de lixo na entrada do bairro da Serra, a 100 metros da residência da senhora Maria. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação 41/2018. Indica melhoria da estrada de sinal do bairro da Rosenha. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidos às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção de capa buracos na estrada de sinal, que dá acesso à empresa caindo no bairro da Rosenha. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação 42/2018. Indica a manutenção da estrada de acesso à PDD 460 no início do bairro do Piraporinha, até o bairro dos Ortizes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, passar máquina e cascalhada PDD 460, que liga o mercado Pinheirão no bairro do Piraporinha, passando pela propriedade do senhor Policão, sentido bairro dos Ortizes. Vereador José Amélio Xavier Lemos. Indicação 43/2018. Indica a continuação do recapeamento na rua João Veiga Ribeiro, Vila Quintino. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo as formalidades regimentais, que seja realizada a continuação do recapeamento na rua João Veiga Ribeiro, Vila Quintino. Vereador José Anésio Xavier Lemos. Indicação 44/2018. Indica uma manutenção, passar a roçadeira ao acostamento na estrada de Lavadora. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo as formalidades regimentais, que seja feita a manutenção, passar a roçadeira ao acostamento na estrada de Lavadora, início do conjunto Mato Pastoral, aí conselho na atual bairro do Gurgel. Vereador José Anésio Xavier Lemos. Indicação 45/2018. Indica estudo para a implantação das zonas azuis nas ruas que se identificam. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo as formalidades regimentais, que seja realizado um estudo para a implantação da zona azul na rua Quintino Bocaiúva e na rua Vicente Garcia do Centro. Vereador Mauro Vieira Machado.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Vereadores inscritos no tema vivo. José Anésio.
Senhor presidente, mesa constituída, vereadora, vereadora, população presente, então, boa noite a todos. Eu venho aqui nessa tribuna hoje para esclarecer aquilo que aconteceu na nossa votação, a expansão do perímetro urbano. Chegou de uma forma para a população errada, de uma forma distorcida para a população. Nós não estamos levando IPTU para a zona rural. Não estamos levando. Nós votamos a expansão do perímetro urbano. É totalmente diferente. Eu venho aqui falando, eu estou saindo para os bairros, conversando com a população, graças a Deus. Muito bem recebido. E nós temos uma história nesse município. E a verdade, a mentira, ela caminha, mas quando chega a verdade, ela para. Porque Deus, que é o Senhor da história, Ele é justo. E assim as escrituras falam, e condenaram até o fim dos tempos. E eu falo uma coisa. Essa votação passou pelo corpo jurídico. Começamos a analisar. Deu do ano passado. As comissões foi votado pelas comissões. Jamais eu ia votar um projeto para prejudicar algum dos meus irmãos que lutam dentro desse município. Jamais, para quem conhece a minha história, a história dos vereadores também que aprovaram esse projeto, e com todo o respeito, os vereadores que votaram contra. Eu, cada um, mas eu estou colocando aqui. Porque muitas vezes a gente trabalha. Eu estou dedicando a minha vida em prol desse município. Eu fiquei uma semana sem visitar minha mãe. Hoje estivemos com o vereador Dr. Daniel e o Vaguinho na frente parlamentar em Sorocaba sobre a saúde. Quantas e quantas vezes eu fui em São Paulo buscar recursos pelo nosso município? Tenho três emendas aqui em Piedade, que eu até tenho a agradecer ao Maurício, que ele sempre está colocando as nossas emendas, que nós estamos trabalhando. Três emendas, duas para a saúde, uma para a agricultura, e mais uma emenda do deputado Edmir Chedid para o escapamento. Meus amigos, eu fiquei assim de uma forma, mas quem conhece a nossa história sabe da minha luta. Eu fiquei muito feliz com os jovens essa semana, onde eles falaram: vereador, nós sabemos de sua história e dos demais. Porque enquanto nós estávamos caminhando, você já estava trabalhando pelo município. Muito antes de nós conhecermos você. Então eu venho falar uma coisa aqui. Não votei aquele projeto, nem votamos aquele projeto para prejudicar ninguém. Votamos aquele projeto para buscar melhoria, alternativa, forma de regulamentar o nosso município. É muitas vezes a população fica preocupada mesmo. Fica. E outra, eu tenho um grande carinho, um grande respeito pelo nosso povo aqui de Piedade, porque são pessoas honestas e trabalhadeiras, todos. Os que nasceram aqui em Piedade e que vieram aqui e adotaram essa terra como a sua terra natal. Tenho um grande carinho, independente de ideologia política, independente de religião, que eu tenho filho evangélico e eu sou católico, e tenho família espírita, eu respeito todas. Mas olha, eu fico triste muitas vezes quando chega a população de uma forma errada. Coloco muitas vezes de uma forma assim, machucando quem está batalhando em prol do mundo. Não sou eu, todos. Eu vejo a luta dos vereadores aqui, cada um trabalhando de uma forma para melhorar. E olha, gente, eu comecei lá. Nos meus 15 anos, corri em prol do nosso município. Quando eu perdi meu irmão, que pouca gente sabe, eu já tantas noites eu fiquei nessa santa casa em prol de pessoas, cuidando de pessoas. Agora eu pergunto,
Eu fui eleito vereador, que não fui eu, foi a população que acreditou. Eu tinha um voto, o segundo voto foi
o povo que acreditou. Com mais de 800 votos, você acha que porque a gente é uma pessoa que fez coisas erradas? A gente tem um trabalho no município que machucou a pessoa ou que falou mentira? Nunca. Nunca. Eu sempre lutei pela verdade. Sempre lutei pela verdade. E sempre trabalhei em prol da verdade. Mas uma coisa eu acredito e levo comigo. Meu pai sempre me ensinou. A verdade, ela tem base, ela tem alicerce. Os tempos podem passar, mas a verdade ela é duradoura. Porque, mais uma vez eu repito, o Senhor Deus, nosso Deus, Ele é justo e verdadeiro. Quando eu tive na minha campanha política, minhas placas foram todas destruídas na véspera da eleição. Porque não queria ver o Zé Nézio aqui na Câmara. Mas já estava na história de Deus e dos meus eleitores que eu ia representar esse município. E eu ia trabalhar tanto por esse município, como estou fazendo. Veja que eu tenho conquistado por piedade, com o apoio dos vereadores também, deles aqui que têm me ajudado tanto, nosso presidente, que tem nos apoiado tanto. Agora, ser colocado de uma forma maldosa, gente, é complicado. É complicado. Analisamos, olhamos o projeto, passou pelo corpo jurídico. E eu votei, mas não votei, não votamos para prejudicar ninguém. Votamos para uma melhoria para o nosso povo. E eu tenho fé em Deus, se Deus quiser, que essas melhorias vão chegar. Eu vou poder cobrar, seja do executivo, seja do prefeito, ou qual prefeito estiver administrando a nossa cidade. Se Deus me der saúde, eu sendo vereador, ou não sendo, não participando, eu vou estar sempre junto com uma sociedade cobrando a melhoria, que eu sempre fiz na minha vida. Eu sempre lutei pelo município. Então a gente não chega aqui por acaso. Ninguém representa uma casa de lenha aqui com uma votação forte, porque não tem uma história. A gente tem uma história assim, como cada um dos senhores, das senhoras aqui presentes, tem uma história. Cada um de vocês são importante para esse município. Então, eu venho aqui colocar a minha posição e estou explicando para os munícipes. Muito bem recebido, graças a Deus. E essas palavras desse jovem que serve de meus filhos. Falaram, vereador, nós sabemos de sua história. Meu pai e minha mãe contou de tudo que vocês tenham feito. Então, tudo aquilo que você fez não foi para prejudicar ninguém. Se eu tivesse uma história errada, com certeza esse jovem estaria falando. Porque os pais dele ou a mãe dele estariam explicando que eu era uma pessoa que não. Muitas vezes a gente apresenta uma coisa e não é. É totalmente o contrário. Então, eu venho aqui, novo presidente. Eu tenho mais 4 minutos. Eu venho deixar aqui e falar para vocês que não votamos. Ou sabemos do Código Tributário, sabemos das isenções que principalmente o agricultor tem que está na zona rural. Eu quero também explanar ao servidor Wanderson, que ele colocou nas redes sociais, o posicionamento dele e a explicação dele. Gostei da atitude dele, ele mostrou. Mostrou a ideologia política e mostrou a importância desse projeto. Então eu deixo aqui as minhas palavras e falo para vocês. Procuro saber um pouco, assim, para quem não me conhece. Eu deixo também, cumprimento Wagner nas redes sociais, um grande, né? E deixo aqui eu não votamos porque conhecemos o prefeito, somos amigos do prefeito, não. Votamos porque o projeto é importante. Respeito o trabalho, respeito os demais vereadores também. Eu quero deixar minha posição aqui, que num país democrático, nós temos que respeitar. Mas, gente, quando vocês olharem assim muitas matérias, muitas vezes eu apareço nas redes sociais, aquela melhoria daquela ponte, aquela melhoria de tal. A população me fala, Zé, eu sei da sua luta, nós queremos ir com você aqui, tal, tal. Não é para aparecer para ninguém, não é para ficar me aparecendo. Eu preciso disso daí. É o trabalho nosso feito. É nosso trabalho. Então eu falo para você, eu estou me dedicando a minha vida, como não sou eu, os demais vereadores em prol desse município. Fique tranquilo que jamais nós votamos os demais vereadores para prejudicar alguém. Pelo contrário, para ver o nosso progresso, para ver as coisas acontecer. Fiquei assim, eu queria dar essa explicação, porque a casa também tem bastante gente, e estou explicando para os munícipes. Senhor presidente, muito obrigado. Aqui deixo todo o meu carinho, meu abraço a todos vocês. Muito obrigado.
Senhor vereador Daniel Dias Moraes.
Excelentíssimo senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores vereadores, senhoras presentes. O que me traz aqui também seria mais uma justificativa, acrescentando a palavra do vereador José Nésio, da convicção, porque votei, que passou pela minha comissão o projeto de lei. Mas eu inicio com uma palavra de Marcos Antônio Vilela. Prudência não é um artigo procurado, está empilhado nas prateleiras da vida. Já o bom mocinho, meias verdades, são processadas intensamente, como foram pelas redes sociais do nosso município, inclusive pelo jornal nosso aqui de Piedade. Jesus Cristo, em suas passagens pela terra, continua até hoje, viva as suas palavras, já ensinava que os fariseus e os doutores da lei, na época, manobravam o povo com seus ensinamentos, falavam, mas não faziam. E ele alertava: cuidado com o fermento dos fariseus. Nós, como líderes políticos que somos, não devemos ser levados, até digo pela imprudência, às vezes até pela inocência, em colocar pessoas contra pessoas, como vocês estão colocando nas redes sociais. Isso é um perigo, gente. Todos nós temos famílias. Todos nós somos piedadenses. Todos nós temos filho. Eu tenho um neto que vai ser operado daqui umas 2 horas na Unimed. Quer dizer, minha preocupação está lá, está aqui e está lá também. Mas buscar com serenidade o que falar, o que dizer. Porque entre falar e dizer existe um espaço muito grande, gente. Falar até o papagaio fala. E se ele fala um monte de coisa, que ele fala também, o papagaio fala também. Mas nós, como vereadores, nós temos que procurar o caminho do diálogo, gente. Por isso nós temos as comissões aqui na Câmara. Nós temos um procurador jurídico aqui na Câmara. Nós temos técnicos, engenheiros da prefeitura que nos deram explicações para a expansão urbana. Técnico em finanças, técnico jurídico, técnico, quer dizer, vieram aqui para dar, foram feitas reuniões nos bairros, eles deram explicações também para aquele povo, com discussões, prestaram informações. Reuniões para discutir projetos. Não usar o povo como massa de manobra, gente. Nós não podemos fazer isso. Às vezes até na busca de interesses pessoais. Até na busca do meu interesse pessoal. Só que eu não posso pensar isso. Eu tenho que pensar no município de Piedade. Nós não podemos ser fariseus. Assino um projeto, libero o projeto, e depois na hora H eu voto contra. Quer dizer, onde está a verdade? Meias verdades. Nós temos, como líderes políticos, que falar a verdade. Temos que proclamar a verdade, mesmo no silêncio, às vezes, como nós fizemos na última sessão. Em silêncio, nós temos 11 vereadores votando a favor do projeto, no silêncio. A verdade não precisa de grito. A verdade não precisa de aplauso. Por si só, ela se mostra. Nós não podemos usar o povo como massa de manobra, gente. Isso é muito perigoso para nós, numa intenção de intimidar, até de coagir. Eu ando de cabeça erguida na cidade, gente. Por que que eu ando de cabeça erguida na cidade? Porque a verdade sempre aparece. Nós cobramos muito das nossas autoridades. Nós queremos segurança, nós queremos creches, nós queremos saúde. Mas eu lhes pergunto, será que estamos pagando os nossos impostos direitinho? Será que o município tem dinheiro para tudo isso? Jesus também disse, dai a Deus o que de Deus é César, que é de César. Este é o meu compromisso, é pagar o meu imposto certinho. A partir desse projeto, os nossos bairros, como Urquizes, que são bairros budinhos, nós podemos ter rua com o nome das pessoas naquela rua, com o número das casas, para se entregar a correspondência, não ficar vindo da cidade. É meu direito? É meu direito, eu moro ali. A partir da execução desse projeto, os impostos, para quem vive, é mais fácil para você ser atendido. É um direito do cidadão ali. Eu moro na rua tal, número tal. É muito mais prático, gente. Vejam vocês, através do projeto da lei da construção, taxa de construção, eu trouxe para a taxa de construção o que está aqui Código Direito Tributário do município, gente. Nós temos a isenção aqui no Código Tributário de tudo que foi aprovado na última do projeto. Nós temos, se procurarmos a lei aqui, a lei 3559, artigo 35, 67, 299, 395, isto isenta quem mora na zona rural. Muitas propriedades serão isentas aqui no Código Tributário. Isso aqui não é mentira, está aqui aprovado, gente. É um direito do cidadão ir até a prefeitura agora, é um dever dele também ir lá. Porque a prefeitura não pode procurar o direito do cidadão, ele tem que procurar o direito dele, ir lá, é um dever dele vir lá, requerer sim ao prefeito municipal. Eu moro no meu sítio, eu produzo, eu estou produzindo agricultura, eu tenho minha criação de gado, eu tenho minha criação de todo tipo de criação produzida para o comércio. Ela é isenta, está aqui no Código Tributário, são mais de 500 artigos, gente. São mais de 500 artigos que estão aqui. Só que nós falamos por cima. Nós, às vezes, passamos por cima de verdades para, como disse o vereador Genésio, até enganar. Que me perdoe, é uma democracia. Os que foram a favor e os que foram contra. Os que foram a favor e os que foram contra. Mas aí, a minha indignação, porque, como disse, todos nós temos família, todos nós somos chefes de família na cidade. E andamos na cidade de cabeça erguida, no supermercado, na igreja, na rua. E o nosso perigo é até ocorrer alguma violência por causa desse projeto, sem ter explicação correta ao cidadão. Sem ter explicação correta ao cidadão. O princípio da vida social, de modo particular, em que os homens estão obrigados a atender continuamente a verdade, respeitá-la e testemunhá-la responsavelmente, viver a verdade, tem um significado muito especial nas relações sociais, a cada um de nós. A cada um de nós, gente. O respeito ao ser humano como pessoa. Isso é importante na nossa convivência social. Era só, senhor presidente.
Senhor vereador Wagner.
Morte não é Alex, né?
Desculpa aí, é o Alex do senhor. É o primeiro Alex aqui na frente.
Roberto.
Senhor presidente.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, em nome de Michele Vieira Ribeiro, minha esposa, cumprimento todas as mulheres aqui nessa noite. Em nome do meu pai, Francisco Alves da Silva, cumprimento todos os homens que estão aqui nessa noite na Câmara Municipal. A minha fala aqui nessa noite é a respeito do nosso projeto, que aprovamos, projeto de lei 47 de 2017, que foi aprovado para piedade. O seu direito. O que é o seu direito? É o seu direito de ter um imóvel regularizado, de ter uma água na sua casa, de ter uma luz, de ter um esgoto, de ter um asfalto, de ter benefícios para você, que paga tantos impostos. Foi falado aqui que nós estávamos entregando um cheque em branco. Eu quero ir além. Nós entregamos cheque em branco há 12 anos atrás para um governo que não fez e enganou o povo. Falou que estava tirando o povo da pobreza e hoje estão vivendo na miséria, vereadores. Infelizmente, e nós como vereadores, nós temos que lutar pelo melhor do povo. Não com engano, não com querendo fazer coisas, benefício próprio, como o nosso amigo doutor Daniel falou, mas para o povo. Esse projeto foi lido, foi trabalhado com todas as comissões, e nós votamos pelo seu direito. E nós estamos aqui para cobrar o prefeito. Eu não tenho parceria com o prefeito, eu não tenho cargo na prefeitura com o prefeito, para ficar amarrado com o prefeito. O meu compromisso é com quem votou em mim e com toda a população de Piedade. É esse o meu compromisso. Aonde eu chego no bairro, tem vereadores que trabalham no bairro, tem o meu respeito. Eu chego lá, entro com parceria, vamos trabalhar juntos para a gente fazer melhor pelo bairro. Não passar um amigo para trás, não precisa disso. Se somos eleitos hoje, até o fim do mandato, vamos trabalhar pelo seu direito. O direito que você tem. Está aí o meu pai, que mora nos Ortizes, que não tem água, não tem luz, iluminação pública, não tem esgoto, não tem asfalto. E ele, quando veio conversar comigo, o que vocês aprovaram para nós? Pelas redes sociais, viu aquela coisa estrondosa. E fui explicar para ele: pai, nós votamos em minoria para o senhor, para o morador do bairro, para todos aí. Então, pessoal, nós estamos aqui para fazer o melhor para vocês. E faço aqui também uma ressalva: se lá na frente algo acontecer, nós podemos fazer uma emenda nesse projeto e melhorar ele melhor ainda. Não piorar, mas melhorar. Mas hoje eu acredito que nós estamos acertando. E aqui tem 11 vereadores que vai cobrar o prefeito sobre isso. E vocês que estão aqui, ajude nós. Marque conosco, estamos aqui atendendo das 9 ao meio-dia. Quase todos os dias estou atendendo ao público aqui. Venha tirar dúvidas com nós. Se quiser marcar com o prefeito, a gente vai conversar com ele. Vai cobrar. Porque nós temos que cobrar. Muitas vezes, nós só falamos nas redes sociais, mas não vamos cobrar o prefeito lá. Nós temos que cobrar também. Nós estamos aqui à disposição, o meu cargo, coloco à disposição dos munícipes, a gente está indo na prefeitura cobrar e cobrar e cobrar. Porque o que nós votamos aqui, na última sessão, foi o seu direito, apenas isso. Meu boa noite a todos.
Vereador Wagner Taqueixo.
Excelentíssimo presidente, vice-presidente, nobres vereadores, população presente, imprensa, boa noite. Só para complementar a fala dos nobres vereadores, mas antes eu gostaria de me apresentar. Senhores, eu cresci, eu nasci em Piedade e pretendo morrer na cidade de Piedade. No meu trabalho, do dia a dia, dependo 100% dos produtores. Como que poderia eu prejudicar a quem me ajuda? Jamais. Fui o vereador mais votado do partido. Isso não é por acaso, não. Graças a Deus, sou uma pessoa que procuro sempre trabalhar para o melhor da nossa cidade, através de estudos, mais estudos aprofundados, sempre pensando no futuro, não só agora, mas no futuro. Desde a última sessão, tem sido dias conturbados para mim. Pessoas me procurando explicação, o porquê de tudo isso, o porquê que eu aprovei o IPTU. Os nobres vereadores já explicaram. A respeito do IPTU, senhores, os bairros, a partir dessa lei, poderão receber uma infraestrutura adequada e crescer ordenadamente. Meu povo, diante de vocês eu peço aos novos vereadores que a partir de agora, mais do que nunca, devemos fiscalizar todos os bairros. Obrigado. Hoje, durante o dia, eu, junto com o senhor Daniel e o vereador Zé Anésio, fomos para Sorocaba, do projeto Presidente do Conselho Municipal da Saúde de Sorocaba, aqui, na CAM, a respeito da saúde. Tá. Lá na Câmara Municipal, falei da imensa importância dessa reunião com representantes dos vereadores de toda a região de Sorocaba, a qual eu tive a oportunidade de dar uma entrevista para o canal da Câmara Municipal de Sorocaba, junto com o presidente da Câmara, senhor Manga, pedindo para a nossa cidade de Piedade uma condução adequada para os pacientes aos hospitais, tratamento para hemodiálise e recursos para podermos manter tudo isso. Muito obrigado.
Senhor vereador Samuel. Senhor presidente, nobres vereadores, população presente, imprensa, boa noite a todos e a todas. Bom, o que me traz aqui nessa tribuna hoje, o assunto é o mesmo, é o projeto de expansão da zona urbana do município. Eu, após a sessão passada, né, que teve bastante manifestos, bastante gente que se manifestou, eu respeito muito a população de Piedade, nós trabalhamos pela população de Piedade, né, jamais faríamos algo contra, pelo contrário, né, quando nós analisamos esse projeto, entrou na Câmara, em primeiro lugar, passou pelo jurídico da prefeitura, que analisou com muito detalhe, passou pelo pessoal técnico da área da prefeitura, teve inúmeras reuniões aqui na Câmara, foi cobrado, foi feito em diversas emendas, foram feitas, foram modificadas, né, teve audiência pública. Não se contentando, foi pedido reuniões nos bairros, foram feitas reuniões nos bairros. Além de apoiar o que nós estávamos aprovando aqui, foi solicitada expansão. Teve bairro que se sentiu prejudicado, porque ele não ia entrar nesse projeto de expansão. E são essas pessoas que pedem reiteradamente para a gente luz, água, esgoto, benfeitorias. E se a gente pedir, vai gerar improbidade administrativa, porque o prefeito não vai poder fazer se não tiver legalizado.
Então, quando foi votado, sim, foi porque pensando nessas pessoas. Com relação ao IPTU, como diz bem o doutor Daniel, a pessoa trabalha na área rural, ele pode pedir isenção, tranquilo, essa lei já existe, não vai prejudicar ninguém. E me falaram, poxa, mas deu a impressão que vocês estavam votando contra a população. Não, aqui não se trabalha contra a população, nós trabalhamos aqui para beneficiar. E ao contrário do que nós vimos nesse país aí nos últimos anos, foi pessoa usando as pessoas, fazendo a cabeça das pessoas, fazendo levante, fazendo panelaço para tudo quanto é lado, sabe? E enterrando o país, nos enterraram. Hoje nós estamos com um país quebrado, sabe? Que está dando o que fazer para sair, em vias de perder direito de aposentadoria, pessoas passando fome, apoiando uma Venezuela que está podre. Está caindo, caindo os pedaços, estão precisando da nossa misericórdia lá nas fronteiras que estão morrendo. É o que esse governo apoiou. E hoje é falar que nós estamos jogando contra a população, em rede social, falando pelo contrário. Nós trabalhamos em prol da população, e como bem diz o vereador Alex, para isso existe emenda. Se tiver que melhorar esse projeto, se tiver que mudar, vamos sentar com o prefeito, você tem certeza que vai nos receber, e vamos fazer o melhor. O que nós não vamos fazer é panelaço, nós não vamos fazer bandeiraço, nós não vamos usar a população de piedade como massa de manobra, né? Porque às vezes as pessoas não são tão esclarecidas, não têm chance, né, de ver os veículos de comunicação e entra na primeira conversa. Depois que eu expliquei, tem uma pessoa que estava sentada aqui e me mandou um WhatsApp depois da sessão, me dá uma explicação plausível. Eu falei para ele, parceiro, olha, a explicação é essa, passou por todas as comissões, passou pelo jurídico, teve audiência pública, foi anunciado, o jornal Folha de Piedade comentou, enfim, todo mundo estava sabendo. E foi ouvido todo mundo, teve emendas, teve discussões, a técnica que fez o projeto esteve aqui, ou seja, gente, só não entendeu, só não vai entender, ainda vai arrumar talvez algum subterfúgio, se quiser, porque a verdade é clara. Né? E é só essa, é para o benefício do morador de Piedade, para o piedadense. Nós temos convicção disso, eu votei consciente. É isso que eu teria para hoje, muito obrigado, desculpa. Sim, pois não? Alguém pediu uma parte?
Lembrando também, senhores, que os agricultores, os agricultores são isentos do IPTU.
Muito obrigado pela participação. Boa noite a todos.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares vereadores, imprensa, funcionários da casa e população.
Presente nessa sessão. Eu quero dar aqui, nesta noite, meus parabéns por todos os vereadores que se manifestaram. Eu acredito que hoje, depois de 14 meses, o parlamento começa a funcionar. A democracia começa a funcionar. Porque nós vemos por toda a instituição que nenhuma maioria ela é correta. Quando existe a maioria, é o totalitarismo, como nós vemos na Venezuela e outros países totalitários. Então, eu quero dar parabéns pela manifestação de cada vereador que hoje se manifestou. Eu venho aqui também, meus queridos colegas vereadores, dizer para vocês que não foi nenhuma condição pessoal que me levou a votar contra a cada um de vocês. Eu analisei o projeto, e o projeto não tem tudo o que é necessário para ser analisado, para ser votado. Eu perguntaria para vocês agora, aonde que está em cada bairro a creche? Tem o projeto? Onde está cada área de lazer? Tem o projeto? Unidade básica de saúde está no projeto? Estou apenas questionando. Não estou querendo fazer nenhum sacanagem. Eu sei que vocês que aqui compõem essa casa, todos são unânimes em querer o melhor para esse município. Mas é necessário que cada um tenha seu ponto de vista pessoal. A pessoa tem que convencer com argumentos, com números, com projetos, não falando alto aqui na frente. Outra coisa que eu queria elencar aqui. Foi feito o impacto ambiental sobre essa expansão? Nós temos o projeto, o impacto ambiental? Você sabia que existe um projeto para esse município, a custo do estado, a custo zero do município, da restauração de 830 nascentes do Rio Pirapora, do Rio Sarapuí? Você sabe o que vai acontecer com essas nascentes se começar a crescer as cidades sem um acordo, sem um projeto bem definido? Claro que eu sou o primeiro para que esse município cresça, mas é com o projeto, é com sabedoria, é com o projeto que me convença. E esse projeto não convenceu. E eu fui eleito por muitas pessoas, 524 votos. E eu sei que se eu estou aqui hoje, já tive 985 votos e eu não estive aqui. Se eu estou com 525 aqui, é porque Deus me quis aqui também. E eu acredito e tenho certeza que não tenho nenhum arrependimento do meu voto. Não quero que nenhum vereador seja ameaçado. Não é que a população compreenda que cada um deve ter seu próprio ponto de vista. É o princípio e fim da democracia, que haja respeito. E o vereador José Nécio, ele colocou aqui, parabéns pelas suas palavras, mas com suas palavras o senhor está acusando que a imprensa é mentirosa. Quando o senhor disse que a imprensa passou um fato que aqui não morreu. Então, a imprensa é necessária para a democracia. Você diz. Obrigado pela participação, vereador José Anésio. Mas não tem como a população não conhecer o que acontece aqui se não for pela imprensa. Nós temos um órgão oficial que representa a imprensa desse município. Então, se chegou de uma forma distorcida, não foi só pelas redes sociais. Mas muito obrigado pela sua colocação. E como eu disse, eu voto segundo a minha consciência. Tenho total tranquilidade. E não sou daquele que torce porque esse projeto de conta. Agora, é admirável de se ver que só dois vereadores foram contrários à proposta e toda essa revolta. Nós sabemos que na Suprema Corte, a 5-4, sempre a divisão, mas todos têm o objetivo comum de apontar o melhor caminho. Então não há motivo para ninguém ficar revoltado, ninguém ficar zangado com outro, a população. Não é isso que queremos, eu tenho certeza, mas nós queremos acertar. E também não quero acertar sozinho. Diante de todos vocês,
Se esse município começar a caminhar, eu venho aqui nessa tribuna e dou parabéns para cada um de vocês.
Você deixa comigo uma parte?
Concedida.
Eu acho que quanto à questão ambiental, se nós pegarmos a lei 12.651, de 25 de maio de 2012, ela regula a lei federal. Uma lei federal que regulamenta já a respeito da legislação ambiental especial quanto ao cumprimento da lei federal 12.600 de 2012. Está na lei federal quanto ao impacto ambiental dentro do município. O município não pode respeitar a lei.
Eu agradeço, doutor Daniel, pela sua colocação. Muito obrigado. Sempre bem-vindo ao debate. Só queria colocar uma condição, e eu levo o senhor até um loteamento que está na zona urbana desse município, onde está sendo feito um loteamento e foi soterrado dois tanques, com duas outorgas, uma fícula oficiais. Então a minha preocupação não é com a lei, mas para que a lei ela seja obedecida, doutor Daniel. E finalizando a minha palavra aqui nessa noite, claro que eu também quero o desenvolvimento desse município. Eu não sou nem da direita e nem da esquerda, mas eu quero que nós acertemos as nossas decisões. E eu analisei o projeto e em nenhum momento ele convenceu que eu fosse favorável. Não votei para dar A ou B. Voto segundo a minha consciência. Meu muito obrigado a todos.
Vereador Mauro Machado.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, imprensa, população aqui presente, uma boa noite a todos. Bom, a minha fala hoje aqui também, eu gostaria primeiramente de parabenizar pela fala do nobre vereador Adelcio, que ele conseguiu realmente passar qual seria o propósito de um parlamento, de um legislativo, que sim representar, que sim analisar os projetos a fundo. Hoje eu também gostaria de dar os parabéns para os vereadores que hoje demonstraram que conseguiram visualizar o projeto. Mas eu também continuo com a minha mesma opinião
contrária ao projeto. Não porque eu sou contra o desenvolvimento da cidade, como muito bem o nobre vereador Adelcio disse, o projeto me convenceu, né? Gostaria aqui também, antes de tudo, resumindo tudo o que está acontecendo aqui hoje, isso aqui está acontecendo de uma forma extemporânea. É que nem aquele famoso ditado: águas passadas no modo ruim. O momento da gente estar discutindo o projeto, a gente colocar essa divergência de opiniões, seria naquele momento da votação. Seria interessante se cada um pudesse realmente vir com todas as suas argumentações naquele momento, né? Independente de ter população ou não ter população, em nenhum momento eu, na minha voz, eu menosprezei ou coloquei em dúvida a idoneidade dos vereadores. Se todos esses que estão aqui hoje são merecedores, não foram à toa de chegar. Todos têm uma história, todos têm uma vida aqui em Piedade. Não foram à toa. E com certeza ninguém quer mal para Piedade. Eu também não quero. Como eu falei, esse projeto não me convenceu. Daí o vereador. Sim, fica à vontade.
Eu queria colocar, reiterar tudo isso. Nós tivemos inúmeras reuniões, sala de reunião, foi discutido com o engenheiro da prefeitura, com a da Mila, foi discutido, foi pedido emenda, foram feitas modificação do mapa, mas foi discutido. O nosso dever, a nossa obrigação de parlamentar foi feito. Não foi feito na tribuna, não é necessário ser feito na tribuna, mas nós discutimos, tivemos a oportunidade de pedir, de opinar, enfim, foi para a votação um consenso. Foi. A maioria votou contra. Então, eu respeito o voto do senhor, respeito o voto que votou contra, mas foi discutido de uma forma bem assim, eu diria, de uma forma democrática, mas foi discutido. Né? Não foi, ele ficou isento, ele não passou a exercer hoje, não, foi sempre exercido a função de vereador. Só que nem sempre é necessário ou importante você se pronunciar como acha que serve, ou quando tem consciência do que está falando. Eu tenho consciência hoje que eu estou falando, mas eu participei, nós todos participamos, nós todo mundo participou dessa reunião, que foi aberto. Então, é isso, essa é a minha colocação. Nós não ficamos alheio ao problema para se manifestar hoje, não, nós manifestamos sempre.
Sim. De forma alguma, eu até falei, eu respeito a opinião, acho importante isso, essa opinião. Gostaria de também citar outro ponto que o nobre vereador disse. Na comissão, vota favorável, depois vem aqui e vota contra. Bom, a gente sabe que todas as comissões têm a sua. Linha a ser seguida, vamos dizer assim, tem sua responsabilidade em analisar tal ponto. Nós temos 5 comissões: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Cada comissão analisa o seu ponto. Como eu bem deixei claro na tribuna aqui quando eu vim, eu justifiquei o meu voto. Dentro da Comissão de Finanças, não teria porquê. Até que coloquei aqui, o aspecto jurídico é legal. Né? Eu também coloquei esse posicionamento com relação ao 42B que vem sendo citado aqui. Eu gostaria de colocar isso na nossa comissão. Até cheguei a comentar com os novos vereadores que estavam junto comigo. Mas infelizmente a gente não poderia, porque isso caberia mais à redação e justiça. A comissão de redação e justiça deu parecer favorável. Eu, naquele momento, fui contrário acima desse ponto. Então o que acontece? Cada comissão faz análise de uma forma técnica. O voto na tribuna, o voto aqui no plenário, a gente vê depois de uma forma geral, a gente vê mais profundo. Como eu falei, eu não sou contra a regularização fundiária, pelo contrário, sou a favor. Só que tinha que ser feito de uma outra forma. Eu já citei como seria. Seria por núcleos, dando condição de bairro a bairro, dando estrutura de bairro a bairro, a gente conseguiria resolver todos os bairros do nosso município. Isso é um progresso. A gente conseguir resolver todos os bairros, não somente um ou dois. Ou melhor, até o momento seria uma promessa de resolver. Eu quero chegar daqui a alguns anos e falar assim, olha gente, eu estava errado. Lá na frente eu gostaria de chegar com assim, eu dou os parabéns para os vereadores da época e votaram a favor. Se isso acontecer, pode ser certeza, não vou ter. Sim, fique à vontade, não, vereador.
Se nessa condição de lucro que o vereador citou, não seria também uma promessa de resolver?
Não.
Se for a condição de lucro? Porque se a gente aprovou uma situação de prefeitura, e onde o agricultor ele é isento de pagar o IPTU, que muito se fala, porque tudo isso que aconteceu, toda a discussão, todo o pessoal que se manifestou, foi todo por uma colocação errada. A pessoa chega e fala assim, os vereadores votaram o IPTU para a zona rural. Não. Foi como o nosso amigo vereador esclareceu, não foi votado o IPTU para a zona rural, foi votado a expansão do projeto urbano. Consequentemente, chegará o IPTU nessas áreas, como é de praxe, como todo mundo tem quatro. Todos aqui têm direitos e deveres. Se fosse, voltando ao seu ponto de vista, se fosse feito com núcleos, concordo, né? Viável, muito prático. Mas aí não seria a gente acreditar também na administração como nós, que votamos a favor, estamos acreditando nessa melhoria da administração, estamos dando um voto de confiança, estamos dando um cheque em branco, como o senhor mesmo disse na sessão passada,
Não seria assim, também acreditado, porque não tem garantia nenhuma. Tanto em lucro como na inflação, garantia nenhuma.
Sim. É, da segunda parte, é até bom porque a gente pode, até é bom porque a gente pode argumentar. Bom, realmente seria mais ou menos uma promessa. Só que o impacto seria menor. O impacto seria somente no bairro. Para a administração poder resolver, ela resolveria somente no bairro. Ela poderia pegar um bairro modelo e resolve essa situação. Agora, o que aconteceu? Ela pegou 7 bairros, foi feita uma expansão, e sem contar com o artigo 42B aqui, como fala o Estatuto das Cidades, ele fala que teria que estar demarcado, por exemplo, quais são as regiões do loteamento, como seria a forma do loteamento, não foi colocado.
Se me permite, mas os bairros que foram contemplados com essa lei, eles já são um núcleo urbano formado. Não é?
Senhor vereador,
o senhor
não quer usar
tudo,
não?
Não, mas não é só uma parte.
Seria melhor até para a gente poder desenvolver aqui a conversa. Seria melhor.
Todo mundo subir e falar a mesma coisa, bater na mesma tecla, é só para expor essa opinião.
Não, não seria até
mais. Os bairros, por exemplo, que já são mais formados. A questão é segurar esse crescimento e dar a condição de vida à pessoa que já está ali, já tem o.
Mas essa segurar o crescimento, nosso vereador, a prefeitura teria a obrigação de fazer. Porque a zona rural não pode ter loteamento, parcelamento abaixo de 30 mil metros. Por quê? Porque ela não fez. Eu não estou falando que foi nessa administração. Isso vem lá de trás. Inclusive nesse próprio prefeito que está hoje, que foi, agora é 4 mandatos. Né? Se deixou de fiscalizar, também deixou nas administrações dele lá atrás. Né? Eu não estou dizendo que. Fiscalizado tem que ser fiscalizado. E outra coisa, quando fala aqui, ó, falar assim, não, aí a gente pode levar o esgoto. O esgoto, de acordo com o plano do diretor de 2006, na zona rural, que pode levar o esgoto, pode levar todos os elementos. Não foi levado. Inclusive em todo o território da zona rural. Né? Então existem vários apontamentos, por isso que eu coloco a minha posição, que sou o contrário. Não porque eu sou contra, simplesmente, eu sou contra porque realmente o projeto não me convenceu, como disse o nosso governador Nelson. Não me convenceu. Mas eu respeito a opinião de todos, gente. Né? Em nenhum momento eu coloquei a idoneidade de vocês em risco. Né? Em nenhum momento eu falei isso. Né? Vocês têm a opinião de vocês e é isso mesmo, gente. O vereador é isso. É representar o povo. Vocês acreditam nessa verdade, é isso. Eu gostaria também aqui de colocar, eu sei que o tempo já está quase se acabando, presidente. Eu gostaria de colocar aqui o agradecimento, né, do requerimento do Lúcio Botil, e votos do empresário que todos estiveram aqui. Foi um ex-vereador que batalhou bastante aqui pelo nosso município, por 2 mandatos. Teve um mandato de 6 anos, outro mandato de 4. Né, e uma coisa que ele deixou para mim marcar, isso jamais esqueci. No momento difícil dele, ele estava resistindo a um câncer. Porque o médico chegou e falou para ele, o senhor tem câncer. Ele falou assim, doutor, soldado bom, doutor, eu vou até o fim. Porque soldado bom, morre em pé. Lutou até o último momento da vida dele, porque estava presente. Eu vi, eu desanimei dele. E essa palavra eu vou levar comigo. Obrigado pela atenção de todos.
Nobres vereadores, vereadora Xuca, população, imprensa, meu boa noite. Eu também hoje tomo aqui a tribuna, em poucas palavras, ouvindo tudo que já se foi dito nesta noite, e lembrando da sessão passada, que eu vim até aqui também justificar por que o meu voto foi favorável. Primeiramente, porque eu acredito nesse projeto. E como eu disse muito bem os nobres vereadores, nós somos ainda, graças a Deus, um país de democracia. onde cada um tem o direito de votar pelo sim, pelo não. E aqui eu coloco todo o meu respeito pelo meu irmão, o Delcio, que é meu irmão, que jamais eu estaria ofendendo a pessoa dele, porque eu conheço o Adelcio. Como eu também conheço o Maurinho, aprendi muito com ele, ele é inteligente, é uma pessoa sábia. Mas muitas vezes a política, ela começa a ir para o lado aonde vai para o embate. Por muitas vezes uma discussão, muitas vezes desnecessária até. Porque como disse vários nomes, colegas aqui, jamais eu estaria querendo prejudicar o nosso município. Jamais, e falo aqui como contemplado, no bairro dos Ortiz, que o meu bairro também foi aqui contemplado. Desde o início eu procurei estar presente, desde a audiência pública, foi no mês de novembro. A nossa reunião lá nos Ortizes, que foi no dia 30 de novembro, onde a gente reuniu quase 80 pessoas lá, presente, discutindo. E o nosso bairro é um bairro próximo. Então a gente quer que isso dê certo. Eu respeito os dois vereadores que votaram pelo não, porque não convenceram, tem toda a liberdade. E nós estamos aqui para isso mesmo. Mas eu acredito que todo o empenho dessa casa é nós acreditar que isso vai dar certo. Eu tenho fé. Eu posso dizer que, às vezes, a pessoa traz dúvida. Nós estamos vivendo num pensamento no nosso país marxista, onde a pessoa sempre diz por alguma coisa, quando alguém faz um bem, o que tem por detrás disso? Será que é confiável? Eu quero dizer, irmãos, que nós não podemos viver num país, numa sociedade onde ninguém mais acredita nas pessoas. Eu acredito. Eu acredito nas pessoas. E se essa casa está aqui, nós somos vereadores, nós temos o direito de cobrar. E se não tiver certo, se não for acontecer isso, nós vamos nos reunir. Eu disse isso ao nosso irmão vereador Adelcio, que ele foi em minha casa, nós conversamos depois de segunda-feira. Que, inclusive, ele disse, Maili, cobre aquilo que você votou. E eu venho a essa tribuna dizer que eu vou cobrar aquilo que votei. Porque eu não sou nem oposição e nem situação. Eu sou do povo, daqueles que votaram em mim, daqueles que têm credibilidade em mim, daquele que conhece a minha vida. Se hoje estou aqui na tribuna, e se hoje estou aqui na política, é por missão. Eu não estou fazendo carreira política. Porque se daqui 4 anos, aqueles que me elegeram, um grupo de pessoas que me orientam, um grupo de pessoas que caminha comigo e disser, Mari, não é você agora, eu serei a primeira a abrir mão e ajudar o outro irmão que vem aqui e continue a sua vida pública. Eu não estou aqui fazendo carreira política. Eu não estou fazendo simplesmente porque alguém tem interesse em mim, porque eu posso ser amanhã para as pessoas. Não. Estou brincando aqui. Graças a Deus, eu tenho uma vida de muito mais, contando toda a história que eu venho trabalhando com o povo. Eu não preciso ser política para ajudar as pessoas. Hoje Deus me concedeu de eu estar aqui hoje, mas eu não faço carreira política. Se eu continuar sendo uma vereadora, será consultando aqueles que me apoiaram, que me ajudaram. E também voltando ainda ao projeto, foi analisado, né, pela prefeitura, a nossa irmã, esqueci agora o nome dela, Damila, de uma forma muito tranquila, foi em todos os bairros, foi no bairro de Ortiz, foi no bairro de Oliveira, foi no bairro dos Garcias, Inclusive, foi lamentável o que aconteceu no bairro dos Rodinhos, porque vocês não puderam estar lá, mas eu fui em todas as reuniões discutindo esse projeto. Por isso que não era a hora, como disse muito bem aqui o Samuel, nós não temos que discutir o projeto na hora de votar. Hoje eu estou aqui justificando de forma ampla do que ocorreu, senão eu não estaria falando, porque eu já discuti esse projeto. Eu tinha consciência do que eu iria votar. Não se discute um projeto na hora de votação, se discute um projeto antes da votação. E quero também destacar aqui a população, como seria bom que toda segunda-feira essa casa estivesse cheia, que as pessoas conheçam os projetos, que nos ajudem a acertar, porque eu jamais quero errar, mas a gente é humano, a gente pode até errar, nós podemos errar, mas vamos errar menos se a população se interessar mais pela política. Não somente vir à Câmara cobrar aquilo que é de interesse próprio. Então, se tem um projeto que é polêmico, enche a Câmara. Porque é de direito, ele vem para defender o que é seu. E nós estamos aqui para votar para todos. Para todos. Não um voto pessoal. Não um interesse próprio, né? Não, mas para toda a população. E, para mim, o projeto, ele veio ordenar o crescimento do município. Falo pelo nosso bairro. Ele já é um bairro de caráter urbano. É muita população do bairro de Jantins. E já cresceu várias partes desordenadas, porque não teve fiscalização e que precisa ter. E se nós fazer com que essa expansão aconteça, nós vamos poder fazer que ele seja mais popularizado. Pela lei também 13.465, que vem em julho, que as pessoas podem agora registrar o seu lotinho, poder vender, poder comprar, que hoje não pode acontecer. Na expansão urbana, as pessoas poderão comprar o seu lote, registrar o seu lote de forma tranquila. Sou agricultora também, não tive medo de votar. Jamais nós, agricultores, vamos ser atingidos. Somos isentos de PTU e está aberto as emendas, que nós vamos estar atentos para tudo isso.
O que você está falando, você vai vender uma propriedade, mas é um grande problema. A primeira coisa que eu te pergunto, o corretor pergunta, você tem documento? Você tem um documento no cartório? Você tem escritura? Se não for legalizado hoje, você não vai ter nunca. Vai ser perder de contrato de gaveta de uma forma vai desvalorizar a tua propriedade. Você nunca vai ser dono verdadeiro de toda a tua propriedade. Isso vai ser a hora que vai legalizar. Eu também, em cima de um projeto de lei, para tomar, que nós. E você vai poder legalizar. Além de outros defeitos, né?
Obrigado pela sua parte. Também dizendo que as pessoas mais carentes serão isentas do PTU. Dizendo que também o projeto diz que uma casa de 80 metros são isentos do PTU. Se uma pessoa conserva uma área florestal ao redor da sua casa, é isento do PTU. Então, quero dizer que votei com consciência e parabenizo a todos que votaram e também deixo eu minha fala dizendo pois não.
Gostaria só de falar também sobre essa isenção, que essa isenção é sobre o terreno, não sobre a casa. Essa área ambiental, se a pessoa puder, é sobre a área ambiental que ele tem isenção do IPTU. O agricultor, ele vai ter isenção do IPTU se ele plantar naquele espaço, ali no ambiental perímetro urbano. Muitas vezes o agricultor planta a 2 quilômetros do perímetro urbano, mas ele mora dentro do perímetro urbano, ele não vai ser isento do IPTU.
Sim.
Eu queria só esclarecer isso aí também. Então não vai ser totalmente isento, né? Tem algumas observações. Obrigado pela parte.
Estou terminando aqui. Também queria também salientar que nós não estamos ignorando os bairros que já são, e que tem, já são urbanos, que a gente vai lutar por eles também. Boa noite a todos e muito obrigado.
Vereador Nelson Prestes. nobres colegas vereadores, população presente, imprensa, boa noite a todos. Bom, em cima de tudo esse polêmico, logicamente que eu já pela quinta vez que estou aqui no público. E isso daí, logicamente, vai ter. Isso é a coisa mais normal, existir uma discussão dentro de uma Câmara Municipal. Por quê? Porque sempre vai ter uma pessoa, um vereador, vamos dizer bem claro, que às vezes não bate. Isso já aconteceu quantas e quantas vezes. Então, isso daí não é assustadora. Eu, no meu caso, como presidente, eu não votei. Né? Eu não votei. Mas eu respeito cada um dos senhores que tiver a sua opinião, porque aqui tem que ter uma opinião própria. Aqui cada um de nós tem uma opinião própria. Nós temos aqui uma responsabilidade, porque essa Casa de Leis que faz o município crescer. O prefeito, ele é um administrador do município. Ele administra o município. Agora, quem faz as leis, quem aprova aqui, são os vereadores. Vereadores que são qualquer coisa que acontecer lá, vem aqui nessa Casa de Leis. Então, nós, vereadores, tem que saber, tem que ter opinião própria. E a gente está vendo que cada um aqui tem uma opinião própria. Isso é muito importante no legislativo. Né? Agora, o que acontece? Eu só vejo uma coisa, está entrando numa situação terrível. Hoje, por exemplo, vamos supor o bairro dos Garcia. É um bairro que você está lá, tem um loteamento. Então, o loteamento não é que é clandestino, que fala ser clandestino o loteamento. Lá o senhor lá pegou, loteou o terreno e está vendendo um lotinho. O que acontece? Nesse local, pelo promotor, juiz, se ele está com o lote, vai fazer uma casa, ele não consegue colocar um poste, uma luz na casa. Porque se colocar, se a elétrica colocar ou a travessa aberta e a prefeitura autorizar, eles serão processados pelo Ministério Público. Então, veja bem, lá, eu estive lá no bairro, conversei, tem gente lá que comprou um lote, porque se você comprar um lote na cidade, ele, hoje aqui um lote mais barato custa, qualquer lugar aqui você paga R$60 mil, 50, e ele precisa fazer uma casa. Então, ele vai no bairro do Garcinho e compra um lote, aquele senhorzinho, aquelas pessoas de baixa renda, pessoas que estão lutando com a vida, compra o lote. Você já pensou não poder ter uma luz na cara agora? Com essa expansão urbana, é a primeira coisa que vai acontecer isso aí. A pessoa vai ter, eu não digo que vai ter esgoto lá, também esgoto lá, e às vezes não é possível. Mas um tempo vai ter, no momento não vai ter. Mas um tempo, você acredita que tem lá no Garcia, eu estou vendo, tem uma água chega na porta da casa, quase do coitado da pessoa. E não pode puxar água. Eu fiquei louco com o rapaz, eu falei, mas não acredito no negócio daí. O rapaz não sair água, até se paramando água lá e não consegue puxar água. A 5 metros da casa, não é terrível isso daí, gente? Para ele que mora na cidade, tem que aqui água, tem tudo. Se a pessoa compra um terreno lá, não consegue, sabe? Não dá um desespero em você. Então, gente, agora, com essa situação, eu vou poder. Ele vai poder puxar água na casa dele, não vai ter problema, e vai ter lá o seu documento. Né?
Então eu acho que isso é nós, não, isso é não.
Porque isso daí, gente, já era para ter acontecido mais antes. Isso aí era para ter
acontecido na gestão do GBD, que eu sei que estavam querendo fazer isso daí. E não fizeram. Porque se eles tivessem feito, era outra coisa. Era outro, a veia podia estar beneficiando isso aí. Então não adianta nós parar no tempo. Lógico que assusta. Lógico que assusta. Mas não aguenta mais pagar imposto. Todo mundo aí está desesperado. Então, mas eu acredito também, que eu moro aqui nesse vereador Marli, a gente tem que acreditar. Quando você planta uma lavoura, você fica olhando para Deus, tomara que chova, tomara que dê. Então, a gente acredita, né? Como nós acreditamos no que toma conta de nós. Se nós acreditamos nele, nós não podemos perder a esperança. Uma hora ou outra tem que melhorar. Então, é assim, o negócio que assusta. Mas eu tenho muita fé e nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar no legislativo, porque se a pessoa se não vai hoje, quanto vai fazer? E se vai passando e não acontece nada. Eu tenho certeza que os vereadores, aqueles que votaram contra, também têm a sua opinião, não vou criticar ninguém, aqueles que votaram a favor também. Eu acho que essa casa de lei é para isso que nós estamos aqui, para ver onde se torna mais fácil a convivência do povo. O nosso município, por exemplo, né, que a maioria estão na zona rural, 60% moram na zona rural.
Então, eu acredito que vai dar certo. Vamos pedir para Deus, vamos acreditar, né, que tudo dê certo. Bom, eu quero passar aos senhores vereadores também dessa casa. Nós tivemos uma reunião na sexta-feira, né, Zanetti? É isso mesmo?
Sexta-feira, né? Sexta-feira teve uma reunião
aqui com o deputado Lipe, né? Eu não sou do partido dele, mas eu sou do moro aqui em São Maria, eu estou pouco preocupado com o partido. Eu estou pouco preocupado com o partido. Eu não estou preocupado com o partido, estou preocupado com o que pode trazer de benefício para o nosso município, para a nossa cidade.
Então, essa reunião aqui, essa cidade aqui, nós tivemos com o prefeito, com o secretário da saúde. Na ocasião, o deputado vai liberar recurso para a saúde, R$200 mil, para comprar para cirurgias de otorrino. Veja bem, quanto que vai ajudar nós? De otorrino, fazendo com que o nosso município seja referente da região com 40 cirurgias por mês, né? Então a gente está vendo que enquanto algum deputado vem aqui, só pega, corta e vai embora, mas nós temos algum filho de Deus também que ajuda nós aqui, não é verdade? Que seja bem-vindo isso daí. E também temos a alegria de oferecer essa notícia, que o deputado anunciou a verba de mais R$500 mil para a Santa Casa, para a ampliação do laboratório. Esse aqui é para, aliás, esse aqui não é para a Santa Casa, que é para o posto médico, laboratório, de R$500 mil para aumentar, para dar mais espaço para o povo, ter uma assistência melhor no laboratório, R$500 mil. E também acertamos o deputado, que esse é nosso cobrando ele, que mais R$500 mil do senhor Walter Lieber, que estava que trouxe, o Walter Hiroshi, professor da PUP de Sorocaba, um médico, que virá com a sua equipe de 6 médicos para operar toda a cidade proposta, uma proposta renal, já bem, renal, sondas e uma necessidade de urologia. Então, veja bem, e não está escrito aqui, mas ele me disse uma coisa que também está próxima. Você entendeu? Então, depois eu perguntei, eu tive por falar, doutor, o senhor veio Sorocaba, logicamente que ele só me dá um minuto, só para me explicar se daí. Por favor, aí. Só para me explicar a situação. Ele.
Só 21 minutos.
Tá bom, um minuto, tudo bem. Então, eu conversei com ele, falou assim, que a nossa Santa Casa da região é a Santa Casa que está preparada para receber tudo isso aí, porque ele podia te levar para Pilar, São Roque. Então, esse médico que veio, esse doutor, esse por sinal um japonês, ele veio e andou a Santa Casa inteira, falou, não, aqui sim, aqui tá preparado para receber tudo esse benefício. Então, para nós, eu fiquei muito feliz. Sexta-feira fiquei muito feliz, porque eu tenho certeza que isso daí vai melhorar muito a população da Piedade aqui no hospital. Né? Então, isso aqui é um aviso que eu estou dando para vocês. E muito obrigado. Vamos lá. Não havendo mais vereadores inscritos, consulto os senhores vereadores. Dispensa a leitura, a intervalo de 15 minutos?
Sim.
Sim? Passamos então pela ordem do dia. Redação final do projeto de lei número 47/2017. Amplia o primeiro urbano do município de Piedade, incluindo a área conforme especifica das outras providências. O projeto e as emendas já foram aprovadas na sessão passada. O senhor dispensa a leitura da redação final? Coloco em discussão a redação final. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a redação final. Aquele que for favorável permaneça sentado, que for contra, que se levante. Redação final aprovada por a maioria dos vereadores. Projeto de lei número 03/2018, autoria do Executivo, dispõe sobre a criação de cargo permanente e provimento edificas o quarto dos servidores públicos do município, conforme especifica o monitor escolar. O projeto já foi lido. Senhor, dispensa a leitura?
Sim.
Coloco em discussão, aliás, peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da comissão.
Comissão de Justiça e Redação. Processo 78/2018 ao projeto de lei 03/2018 do Executivo. Parecer, após a devida apreciação, a consonância com as prerrogativas desta comissão, e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Está nas comissões 22/2/2018. Daniel Dias de Moraes, presidente, Geraldo Alonso Silveira, vice-presidente, Alex Pinho da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei 03/2018 do Executivo. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, Mauro de Jesus, presidente do projeto de lei. Estão as comissões Mauro Vieira Machado, presidente, Marli Aparecida Godinho, vice-presidente, Jorge de Souza Vizcaia Júnior, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de lei 03/2018 do Executivo. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo do parecer jurídico 9 de Souza, ao presente projeto de lei, está nas comissões Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Wagner Takeshi de Oxizato, vice-presidente, Nilson Maria dos Santos Godinho, membro.
Coloque em discussão o projeto.
Peço dispensa do tratamento regimental. Bom, gente, como presidente da Finanças, né? Da Comissão de Finanças, eu gostaria de citar aqui que esses cargos para monitor escolar, bom, gente, como se fala, né? Cada real colocado na educação não é gasto, é investimento. E monitor escolar também é investimento. E a gente tem que apoiar. Gostaria de deixar também aqui a observação, né, que as contas públicas estão em perfeitas condições e podem absorver, né, a quantia, essa quantia de cargos e esse impacto financeiro. Né, o orçamento no primeiro ano vai chegar em torno de 41,74% da receita corrente líquida, né, então está dentro dos parâmetros aí, está falando isso pelo lado técnico, realmente é legal. Né, e meu parecer, meu voto favorável para o projeto.
Continua a discussão.
Dispensa o cumprimento regimental. Minha colocação aqui sobre o projeto, quero parabenizar a administração pública que está colocando esse projeto em pauta, que reforça, né, o compromisso com a população, com seu filho, com seu sobrinho, né, o investimento hoje na educação é muito importante para o crescimento da cidade. A educação hoje é a paz. Sem educação, ninguém cresce. E queria aqui dar o meu voto favorável como redação de justiça, com o colonialista Dr. Daniel, e Geraldo Alonso. E tenho certeza, enquanto muitos governos aí, muitas prefeituras da nossa região estão fechando escolas, fechando creches, né? Nós estamos inaugurar a creche e trazer um efetivo e trazer um emprego àquele que tanto anseia pelo emprego em nossa cidade. Então isso é um compromisso com nossa cidade, com aqueles que moram na cidade e acreditam na cidade. Então, boa noite.
Continua em discussão.
Peço as bênçãos dos cumprimentos. Eu também coloco minha posição favorável a esta lei. É de muita importância, porque as nossas crianças precisam ser bem cuidadas. E também parabenizar a administração pública desse município pela a ordem de suas contas. Mas também quero aqui fazer uma colocação que essa casa também me ajudou com mais de 2 milhões de reais que foi restituído para a prefeitura. Então também nós temos uma parte nessa administração. E eu sou favorável.
Continua a discussão.
Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o projeto. Aquele que for favorável. Aquele que for favorável, permanece sentado, que for contra, se levanta. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto de resolução número 1 de 2018, autoriza a mesa da Câmara. Autoriza a transferência para a Prefeitura Municipal de Piedade os bens imóveis e equipamentos em desuso pela Câmara. Projeto de lei, senhores, já foi e o senhor dispensa a leitura?
Sim.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões.
Moção da Justiça, relação ao processo 7154/2018, ao projeto de resolução 01/2018 para a Justiça. Parecer, após a devida apreciação em consonância com a prerrogativa desta comissão e com respaldo ao parecer jurídico, no mapa de gestão ao presente projeto de lei, salvo as comissões 22/2018, Daniel Dias de Moraes, presidente, Geraldo Alonso Veiga, vice-presidente. Alex Pira Silva Lima. Projeto de resolução, Comissão de Finanças do Orçamento. Projeto de resolução 01/2018. Autoriza parecer, após devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, no objeções contra o presente projeto de lei. São as comissões Mauro Vieira Machado, presidente, Maria Aparecida Godinho, vice-presidente. Jorge de Souza Biscaia João Vendo.
Coloque em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir o projeto, coloque em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, se levanta. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 2 de 2018, autoriza o vereador Jorge Souza Biscaia e institui o programa municipal Adote uma Escola. O projeto também já foi lido. Senhor, dispensa a leitura? Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões.
Comissão de Justiça e Redação, processo 71-56-2018, ao projeto de lei 02-2018, vereador Jorge de Souza Mascara Júnior. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo do parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Está nas comissões 22-2018, Manuel Dias de Moraes, presidente, Geraldo Amancio Reina, vice-presidente. Alex Pio da Silva Mendes. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto 302/2018, vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Aparecer, após a devida apreciação, consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo do parecer jurídico do novo gestor ao presente projeto de lei. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Wagner Takeshi de Ocidato, vice-presidente, Nilson Maria Santos Godinho Mendes.
Coloco em primeira discussão o projeto.
Senhor presidente, mesa constituída, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população presente. Bom, esse projeto de lei de minha autoria, ele já vem sendo implantado em algumas cidades de toda a região, e inclusive do país. alguns estados, como Mato Grosso, já adotam essa forma de trabalho. Esse é um projeto que está chegando também agora para ser votado no seu cargo de reformação e vai ter uma boa aceitação dentro da Câmara Municipal, pelo que já estão dizendo. É um projeto simples, mas um projeto que vem ao encontro da nossa necessidade, que é a falta de dinheiro para investimento, a falta de verba. Muitas vezes a gente fica esperando cortar um mato, uma creche, por exemplo, como na Vila Moraes hoje, e você vem a conta de uma situação que não tem efetivo suficiente para fazer o serviço, ou a prefeitura não conta naquele momento com verba para levantar um pedaço de muro. E esse projeto trata-se de uma quase parceria pública-privada, onde a pessoa ou a empresa ela pode ajudar na construção desse muro, ajudar na doação desse material e, por lei, ser respaldada, ter o direito de explorar aquele pedaço de muro ou aquele pedaço de local para expor o seu patrocínio, digamos assim, a sua ajuda. Ela ajuda e tem aquele pequeno espaço. Então, é um projeto que vem dando certo em outros lugares. É um projeto, como eu disse, simples, mas que vai ser de grande ajuda ao nosso município. Então, eu peço que todos os vereadores votem com consciência esse projeto, primeira votação. E se ficar alguma dúvida, algum vereador ou algum município, estarei à disposição para esclarecer. Obrigado a todos.
Continua em primeira discussão do projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação do projeto. Aquele que for favorável. Aquele que for favorável. Permaneça sentado, for contra, que se levanta. Projeto aprovado na primeira discussão, votação por todo vereador. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Não havendo mais projeto em pauta e nem vereador inscrito para explicação pessoal, desejo a todos uma boa noite e declaro encerrado essa sessão.